TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Cioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. A proposta evita a perda automática do benefício quando houver pequeno aumento na renda familiar ou o ingresso de um integrante no mercado de trabalho.
O texto também prevê um período de transição de até 12 meses. Segundo a senadora, a medida permite que os beneficiários melhorem de vida sem o risco imediato de perder o auxílio. O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O projeto garante que o ingresso no mercado de trabalho não resulte na perda automática do benefício. Além disso, prevê um período de transição com reavaliação social para que essa mudança ocorra de forma gradual e segura, oferecendo mais segurança às famílias nesse momento de conquista e de reorganização de vida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o endurecimento de regras para as apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui 35% de aumento na questão dos jogos, é momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vinha exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar de ser um conflito que se arrasta há 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama a atenção, face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira, uma afirmação nessa natureza. Então, eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho, em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Com edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam sistema para enfrentar a violência de gênero.
Câmara amplia acesso das Santas Casas a linhas de crédito do FGTS.
Comissão de Orçamento aprova recursos contra a guerra e desastres.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado, cancelado, é dentro do Ministério da Cidade, e na primeira análise que a minha assessoria fez, seria